Vamos receber aqui, teremos a honra, né, de falar com o prefeito eleito da Serra, Sérgio Vidigal, do PDT, que venceu a eleição ontem, né, em segundo turno, teve 54,90% dos votos válidos no município da Serra. Vai conversar com a gente agora sobre esse primeiro dia pós-eleição, já as medidas, os projetos a partir de janeiro. Primeiramente, quero agradecer a presença do senhor aqui com a gente. Desejar os parabéns também, candidato, prefeito eleito agora, né? Muito boa tarde.
Boa tarde, Cacá, boa tarde, Leandro, boa tarde, ouvintes da rádio Band News. Para mim também é um prazer, uma honra muito grande poder estar mais uma vez tendo o privilégio de usar esse meio de comunicação para falar com a nossa cidade.
Prefeito, a gente está numa... Eu brinquei aqui ontem com o nosso comentarista, a respeito da situação vivida pela Serra, que é o seguinte, é uma alternância contínua ou uma continuidade alternada por conta dessa mudança que existe entre o senhor e o prefeito, o atual prefeito Aldir. Eu queria primeiro saber o seguinte, já tem algum trabalho da parte do senhor, da parte da atual prefeitura em relação à transição? Como é que está a questão da transição entre o senhor e o atual prefeito?
Olha bem, hoje nós encaminhamos, deve estar sendo protocolado, né, uma solicitação ao prefeito, a disponibilidade de um espaço e uma equipe designada por ele para poder receber a nossa equipe de transição. A lei municipal diz que tem até 7 dias, né, para poder disponibilizar tanto a sua equipe quanto o espaço. Nós já solicitamos. Infelizmente o segundo turno terminou quase um mês de terminar o mandato, né? O tempo é extremamente curto e a gente precisa de algumas informações, né? E nós solicitamos alguns auditores, as pessoas designadas por nós não fará parte da nossa equipe de governo, são auditores que vão fazer um levantamento da questão contábil, financeira, saber de fato, a quantitativa de obras, como é que está a execução, se tem disponibilidade de recursos, se não tem para essas obras, né? Então, assim, é muito mais para pegar as informações, até para que a gente possa acelerar um pouco mais ao assumir algumas decisões que deverão ser tomadas em relação à nova gestão.
Prefeito, tira uma curiosidade. Como é que é formada uma equipe de transição? Quantas pessoas normalmente tem e qual é o período de trabalho dessa equipe?
Exatamente, é isso que eu te falei. Nós temos um tempo extremamente curto, porque o prefeito ele tem uma semana para disponibilizar o espaço e a equipe que vai receber a nossa equipe. Como hoje já é dia 30, a expectativa que a gente tem é que nós teremos aí um pouco mais de 3 semanas, né, para poder fazer todo esse levantamento. A nossa equipe será formada de auditores que são especializados em área administrativa, evidentemente, cada um em uma área específica, né? A gente contratou uma auditoria com essa finalidade, até para não poder politizar a transição, tanto que a nossa equipe que vai ocupar a nossa gestão não será nenhum desses membros que estarão fazendo o levantamento de transição.
Deixa eu ver se eu entendi. O senhor então contratou uma equipe de auditoria, digamos, isso, profissional, particular, é isso?
Privada. Exatamente. E é especializada em auditoria na área administrativa, né? De gestão pública.
Prefeito, obviamente todo mundo sabe disso, todos os habitantes, os moradores de Cariacica sabem da sua longa história já na prefeitura da Serra. Da sua longa história na prefeitura da Serra. Prefeito, como é que o senhor imagina que vai encontrar a prefeitura? O senhor já deve ter uma noção mais ou menos do estágio atual e dos desafios que o senhor vai enfrentar na Serra, diante inclusive da situação econômica que a gente está vivendo e das dificuldades todas que a gente está vivendo aqui no estado e no país. O senhor já tem uma noção disso?
Olha bem, a sua pergunta é muito pertinente, porque primeiro que é um cenário totalmente diferente, né? Que ninguém nunca assumiu a gestão nos últimos 100 anos em cima de uma pandemia, né? Esse é um fator novo e que traz impacto tanto na saúde quanto na economia. E e a gente ainda não sabe qual serão todas as sequelas, porque nós ainda estamos numa pandemia. A primeira coisa que a gente está preocupado é que sabemos que teremos uma queda de receita, né, isso é natural, devido à atividade econômica na pandemia, que reduziu muito, aumento do desemprego, empobrecimento da população, aumenta a demanda por serviços públicos e, ao mesmo tempo, as prefeituras, de uma forma geral, foi aberta uma linha de financiamento chamada uma operação de crédito, que é feita via Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, denominada FINISIA, e a Prefeitura da Serra também, ela fez sua operação. Essa operação na Serra é na ordem de 380 milhões de reais e começa a vencer exatamente agora, 2 anos depois, que é o período de carência, que vence agora em dezembro, começa em dezembro.
Sim.
Né, e tem 10 anos para pagar. Então, nós vamos governar uma cidade, no primeiro momento, com receita menor, com a receita comprometida, um percentual dela com operação contratualizada, e por isso que a gente precisa saber da real condição. Mas você fez uma pergunta importante, que nesse momento vai contar muito a experiência, a capacidade de gerir crises, né? E eu tive uma experiência dessa no primeiro mandato que eu tive, quando assumi a prefeitura com 6 folhas de salário atrasado, né? E, entre outros desafios. Então vai ser um desafio novo, não vamos precisar nesse momento ter muita rapidez, agilidade na gestão, temos que refazer e rever toda a estrutura administrativa, porque se a receita está diminuindo, não tem perspectiva de crescimento, você não tem como ficar aumentando carga tributária. Você tem que reduzir custeio. E aí, uma das ações para reduzir custeio é reduzir a estrutura administrativa, reduzir o número de cargos comissionados e implementar ferramentas tecnológicas que hoje, infelizmente, a gestão pública, de uma forma geral, elas realmente pararam um pouco no tempo e não avançaram muito nesse modelo de gestão mais moderna, inovadora, utilizando esse instrumento importante que é as ferramentas tecnológicas para se comunicar com a sociedade. Então, assim, são desafios novos e que exigem experiência e articulação política, porque é preciso que o novo gestor tenha uma boa relação com o governo estadual, uma boa relação também com o governo federal, seja através do governo, através da bancada,
uhum.
E que também tenha a capacidade de unir a cidade. Nós precisamos, neste momento, unir as forças políticas da cidade, para que a gente possa realmente pacificar esse processo eleitoral e buscar aí alternativas mais rápidas para superar os desafios que iremos enfrentar.
Ok, Leandro.
Estamos conversando com o prefeito eleito da Serra, Sérgio Vidigal, do PDT. Prefeito, as pesquisas no primeiro turno, muitas delas apontavam vitória do senhor já no primeiro turno, tivemos segundo, depois as pesquisas mostravam uma diferença grande do senhor também contra o seu adversário, mas ontem o resultado mostrou uma disputa mais apertada do que eu imaginado, inclusive de toda a grande vitória, a Serra foi a menor diferença, né, do que dos outros municípios. O senhor considera que está pegando o município ainda muito dividido, a população ainda muito dividida, e o que, que esse resultado diz para o senhor?
Olha bem, primeiro que nós disputamos a eleição em uma pandemia, né, que tivemos um índice de abstenção alto, né, como teve o Brasil inteiro, mas nós tivemos um pouco mais alto. O eleitor que me conhece bem, o meu histórico, normalmente é o eleitor de um pouco mais de idade, mas isso não é a única causa. Eu acho que nós estamos também, a minha disputa foi contra a máquina, né? Mesmo o candidato sendo um candidato novo, mas a minha disputa foi contra a gestão do atual prefeito, e eu vejo com muita naturalidade as pesquisas de opinião pública. Eu acho que elas tiveram dificuldades pelo Brasil afora ao desse tempo. Agora, uma coisa, a gente tem que entender que vivemos a democracia, e eu tenho na vida pública um certo tempo, né? E é natural também que o percentual das pessoas que não me conhecem, não me conheceram nas gestões anteriores, a última vez que eu fui prefeito foi 8 anos atrás, eu vejo isso tranquilamente, e meu papel agora é unir a cidade, né? É que a gente não governe somente para aquelas que votaram da gente para governo e para todos, né?
Prefeito, e o senhor teme que essa... E como é que ficou... queria até perguntar com relação à Câmara. A Serra é um dos únicos municípios da Grande Vitória que, às vezes, o prefeito tem dificuldade de passar alguns projetos, muito por conta dessa divisão entre o senhor e o atual prefeito. A configuração da Câmara, como é que fica aí para esses 4 anos e, o senhor acredita que vai ter alguma dificuldade ou não?
Olha bem, a minha coligação, dos 23 vereadores, eu elegeu 4. Né? Então, se eu for olhar pelo número, até porque essa eleição teve 1 candidato a prefeito. Tanto que eu sempre achei quase que impossível ganhar a eleição no primeiro turno, porque era uma eleição que tinha 7 candidatos disputando contra mim. Agora, como eu fui prefeito no primeiro mandato, dos 21, nós elegemos 7. Eu não tive nenhuma dificuldade. Eu acho que a relação do Executivo com o Legislativo é uma relação harmoniosa, respeitosa, de independência e de diálogo. Então, é isso que nós vamos fazer com a nova gestão, buscar o diálogo com a Câmara, querendo fazer um pacto pela cidade da Serra. Não queremos entrar no debate da Câmara e nem iremos permitir que a Câmara entre e interfira na gestão da Prefeitura. Eu acho que nós não teremos nenhuma dificuldade nesse relacionamento, não vou dizer que eu terei unanimidade, até porque unanimidade não é bom em lugar nenhum. Mas eu tenho convicção que a minha experiência vai me permitir que eu conseguirei dialogar bem e conseguiremos aprovar projetos importantes, porque será preciso fazer uma série de ações nesse primeiro momento para que a gente possa realmente enfrentar esse desafio e não só recuperar a capacidade de investimento, mas reduzir o nosso custeio e garantir o serviço de qualidade da população.
Queria perguntar, é a segunda vez que o senhor fala em reduzir custeio, prefeito. Na Serra, onde é que o senhor acha que dá para cortar, pela visão que o senhor tem nesse momento, antes de haver essa transição?
Olha bem, quando nós temos um plano de governo, nós fizemos um contato com a Universidade Federal, com o Instituto Federal e com a FINDES. E definimos a Serra em 4 eixos, né? Uma cidade humana, uma cidade inteligente, uma cidade criativa, uma cidade sustentável. A proposta nossa é que as secretarias, elas permeiam e gravitam desses 4 eixos. Baseado nisso, fizemos um estudo, há uma possibilidade de você reduzir em torno de 30, 35% o número de secretaria e automaticamente o número de cargos de confiança. A outra questão é que a cidade hoje, entre a folha de pessoal e mais o custeio, representa um pouco mais de 81% do comprometimento da receita. O nosso custeio hoje está quase 39,5% do total do nosso orçamento. Então, nós entendemos que, pelas prefeituras, e a Serra não foi diferente, investir muito pouco em ferramentas tecnológicas, nós entendemos que a gente pode não somente levantar o custeio baseado nos contratos, não estou dizendo aqui que tem contratos superfaturados, que eu não posso fazer de uma emissão de valor sem conhecer nada previamente, mas eu enxergo que com essas ferramentas nós poderemos ter mais eficiência, mais produtividade e um custo menor de gestão. Esse é um desafio grande. Você tem uma ideia, até hoje as pessoas vão para filas pegar a ficha, 80% dos pacientes que vão para a UPA poderão ser atendidos na rede básica, lembrando que a rede básica tem um custo de 1/3 do atendimento do paciente em relação ao paciente que vai à UPA. Né? Então, assim, tem uma série de ações, eu estou falando um pouco da saúde, tem uma série de ações, uhum. Nós temos certeza que com uma prefeitura informatizada, nós podemos ajudar muito. Você tem uma ideia, marcação de consulta. Hoje, uma consulta média para ser marcada é de 30, 45 dias, podendo chegar até 2 meses. O que ocorre com isso? Hoje, o paciente acaba não tendo a paciência de esperar os 2 meses. Ou ele vai para a UPA, deve ter intervalo, ou ele acaba indo fazendo umas economias e indo para uma clínica popular. Mas só que, como a prefeitura não é informatizada, fica lá a consulta dele marcada. E no dia da consulta, que está marcado 16 pacientes por cada médico, o que ocorre? Às vezes só chega 8, 9 pacientes, e aí o profissional fica ansioso. Você vai informatizar, você vai disponibilizar ao paciente consultas mais rápidas, e vai também confirmar com ele, em 48 horas, a ida dele ou não à consulta. Então, isso vai permitir que a gente otimize mais a gestão. E são ações simples, mas todas elas interferem em mais efetividade, em mais comodidade, mais conforto e também em mais redução do custeio da máquina.
Prefeito, só para encerrar, lembrando que o senhor é deputado federal, queria até perguntar, o Cacá perguntou para o senhor da transição agora para a nova prefeitura, mas há uma transição também que o seu gabinete agora tem que fazer com o seu suplente. O seu suplente é o Nilcimar Fraga, né, que vai assumir a partir do ano que vem a sua cadeira. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como é que vai ser nesse mês de dezembro conciliar também essas atividades e como é que é esse processo. O senhor deixa ali com o novo deputado alguma questão relacionado aos seus projetos? O senhor que foi deputado federal por 6 anos, né, está deixando agora o mandato. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre seu encerramento também na Câmara.
Eu queria falar primeiro da importância do mandato no meu conteúdo e na minha visão mais nova, mais moderna de gestão pública. Né? Isso me ajudou muito durante esses 8 anos que estou fora da prefeitura. Segundo o mandato de deputado federal, nós temos 10 deputados federais e um estado que tem 78 municípios. E nós, porque não temos deputado federal por município. E a demanda do deputado federal não é a garantia exclusivamente de recursos para a cidade. A principal atividade dele é votar temas nacionais, que não interfere somente na vida da cidade, mas na vida da população brasileira como um todo. O nosso mandato tem uma coisa interessante, que a gente fez uma articulação muito boa com a bancada federal. E a grande vantagem é que a grande emenda, a grande parte de recurso, não é recurso individual do parlamentar. Eu, por exemplo, tenho direito a 15 milhões por ano, sendo que 50% é para a saúde, para disponibilizar para o Estado. E a bancada tem uma emenda de 240 milhões de reais, que a grande maioria seriam para obras estruturantes. Então, assim, eu vejo que um dos compromissos que eu tenho conversado com a bancada, evidentemente, com o próprio, vou conversar com o deputado Nilcimar, porque eu não conversei ainda, é exatamente esse compromisso de garantir que as emendas de bancada estruturantes, que não é só para a terra, que ela continue a ser mantida. Lógico que a terra foi beneficiada com uma importante, que é a obra do contorno do PT Álvaro, que vai ser entregue em 2022. Mas, assim, é bom lembrar que eu vou assumir uma prefeitura que tem um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões de reais, que tem certeza absoluta nesse momento de desafio, que precisa de alguém com experiência, com preparo e comprometido com a gestão. Eu vejo que eu vou poder contribuir muito mais com a minha cidade, disponibilizando meu tempo para a terra. E, assim, o nosso mandato de deputado federal, nós não temos, assim, muito o que fazer transição, porque os projetos que estão tramitando na Câmara Federal, normalmente quem abraça os projetos são os partidos. Né? Então, assim, os projetos que estão tramitando, eles não beneficiam exclusivamente a terra, são temas nacionais, e eles serão continuados debatidos. Apesar que aprovar uma lei no Congresso Nacional, às vezes você passa 2 mandatos e não consegue aprovar alguma lei específica, né? Pela lentidão que é a aprovação de projetos, até porque são 513 parlamentares e depois tem ainda o Senado Federal, porque é a Casa Revisora. Então, assim, eu vejo que não teremos nenhum problema nessa transição. A estrutura, quem vai fazer do gabinete dele é ele, né? Ele não tem nenhuma obrigatoriedade de ficar com ninguém da minha equipe, né? Até porque uma parte da minha equipe estão de Brasília mesmo, né? Então, assim, não temos nenhuma dificuldade em relação a isso, não.
Ok, então agradecendo muito a participação do prefeito eleito da Serra, Sérgio Vidigal. E aí, só uma pergunta final. O senhor descansou um pouquinho hoje ou não?
Não, estou trabalhando. Nós estamos para descansar. É Leandro ou Cacá?
Agora é o Cacá. Agora é o Cacá.
Cacá, para descansar nós temos a eternidade.
É verdade.
Então, eu não estou com nenhuma pressa, por enquanto. Então, vamos trabalhar, né? Porque nós temos 30 dias para essa transição. E os desafios você sabe muito bem, que você conhece, né? Você vê isso aí no dia a dia, são muito grandes e o novo gestor não pode perder muito tempo na nova gestão. Lembrando que o novo gestor fatalmente irá assumir a gestão ainda dentro de uma pandemia.
É verdade. É verdade. E daí depois, mais para frente, porque esse quadro da pandemia está alterando, a gente vai falar da pandemia daqui a pouquinho, mas mais para frente, certamente, a gente vai voltar ao assunto com o senhor até para a gente saber quais serão as medidas na época que o senhor assumir, porque como isso está mudando a cada semana, eu acho que nesse momento não seria muito útil para a gente, nem para o senhor, a gente ficar traçando quadros em relação à pandemia, porque a gente simplesmente não sabe em que pé a gente vai estar daqui a um mês, quando o senhor assumir a prefeitura, mas certamente a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Tá bom, prefeito?
Tá bom, querido. Foi um prazer, tá?
Um abraço.
Muito obrigado.
Tchau, tchau.
Boa tarde.